A gente aquece e atrai ele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você está feliz? Dá um sorrisão para quem está do seu lado e fala assim, ó, se prepara, Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Deus quer aquecer o nosso espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu quero aqui compartilhar uma palavra com você nessa manhã, que vai aquecer o nosso espírito, amém? Nós estamos nesse mês falando sobre legado. Fale comigo, legado. E o legado é aquilo que nós construímos nas pessoas, né? Tem a herança, muita gente confunde herança com legado. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. É todos aqueles bens milionários que você está deixando para os seus familiares, amém? Isso é herança, glória a Deus, aleluia. Isso é bom também, você tem que deixar herança. A Bíblia diz que o pai prudente deixa herança para os seus filhos. Então é importante você deixar algo para as futuras gerações, mas isso é herança. O legado é aquilo que a gente constrói nas pessoas. Então, isso é algo poderoso, algo que realmente vai perdurar por gerações e por gerações. Quantos aqui se converter da sua família, é o primeiro a se converter assim, primeiro da família, levanta a sua mão. Olha como tem bastante, levanta bem alto assim, só para mim ver bem. Como tem bastante gente, né? Pode abaixar. Quem já vem de uma geração assim, não, os meus pais já eram cristãos e eu agora continuo a caminhada. Levanta a mão aí. Tantinho. Quem era os avós? Meus avós eram cristãos, meus pais e agora sou eu. Já está na terceira geração, levanta a mão aí. Já está diminuindo, né? E aí os bisavós, aí de vez, né? Já sobrou quase ninguém. Tem alguém dos bisavós? Meu bisavó já era, uma família toda crente, aleluia, né? Ali, a irmã Ruth, a família toda, glória a Deus, aleluia. Mas o que a gente percebe? Que eu e você, eu fui a primeira geração lá em casa, de cristão de verdade, evangélico, protestante, que reconhece Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Eu fui o primeiro, graças a Deus, tive a oportunidade de alcançar os meus pais para Jesus, a minha irmã para Jesus, e estamos aí no processo. Acredito que as futuras gerações vão contar aquilo que aconteceu na minha vida, vão contar aquilo que aconteceu na vida do pai, do avô e assim por diante, né? O Miguel, Rafael com os filhos lá na frente, em nome de Jesus. Isso é lindo, isso é uma oportunidade. Você que se converteu de um tempo para cá, você está tendo uma oportunidade de deixar uma herança, mas não uma herança financeira, e sim um legado espiritual, uma herança espiritual, que é o que é mais importante. Você concorda comigo? É o mais importante, porque essa perdura, essa vai levar a pessoa para viver no céu, a eternidade. E esse é o nosso propósito aqui na Terra, levar pessoas a conhecer Jesus de verdade e viver a eternidade. Então, o tema dessa manhã é de geração a geração. E o Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará os teus feitos. Eu tenho certeza que você, que vem de uma geração já cristã, você conta os feitos dos seus pais. Você conta os feitos dos seus avós e assim por diante, né? Isso é lindo, é maravilhoso. Eu vejo o Miguel lá em casa muitas vezes, a gente contando algumas coisas do pastor Nelson, pastor Olívia, né? Que eles viveram e assim por diante. Daqui a pouco eu vejo eles contando para outros. Contando, não, porque meu avô fez isso, minha avó fez aquilo, o meu pai fez aquele outro. Isso é lindo, maravilhoso. E para que realmente haja uma construção de legado, é importante você contar essas histórias, dos teus milagres, daquilo que você viveu. Porque é assim que vai construir algo na vida das futuras gerações. Eu quero ler um texto com você, está lá em 2 Timóteo, do versículo 2 Timóteo, a gente vai ler dos 5 até o 8. 2 Timóteo, capítulo 1, na verdade, versículo 5 até o 8. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, hein, não? Está todo mundo com frio, né? Mas já vai esquentar. Daqui a pouco esquenta. Diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que você também, em você também habita. Porque, por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chamada do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala assim: de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, versículo 8, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Senhor Jesus, aplica esta palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, a gente vê o apóstolo Paulo falando a Timóteo a respeito de três gerações. Ei, você tem aqui, ó, a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Elas construíram algo em você. Não apague isso, não deixe com que isso se apague. Há uma necessidade de nós mantermos a chama acesa do avivamento nas nossas vidas. Há uma necessidade de nós entendermos que, se nós não colocarmos os nossos filhos, netos, as pessoas que estão ao nosso redor, funcionários, todas as pessoas que estão ao nosso redor, se a gente não colocar fogo neles, daqui a pouco, querido, há uma tendência de a chama se apagar, de o avivamento perder, de essas futuras gerações não conhecerem o mesmo Deus que você conhece. Ontem nós estávamos lá em casa, eu, a Su, Miguel e o Rafael. Sentamos na cama um pouco antes de dormir e começamos a conversar sobre várias coisas. O Miguel está com 14 anos e ele, no 14 anos, é adolescência, né? E é na adolescência que vem as perguntas, né? Maiores perguntas, aquelas coisas mirabolosas. E ali a gente começou a conversar com ele, e ele perguntava de uma coisa, perguntava de outra, se isso pode, não pode, se é pecado, não é, e se vai para o céu, se vai para o inferno. E a gente ensina os meninos a ser um pouco, a não engolirem tudo, né? A ser criteriosos, questionar algumas coisas. E aí, quando a gente fala algo e eles não entendem direito, eles questionam. Falam: peraí, mas isso eu não entendi. Como é que faz isso daí? Será que é isso mesmo? Eu não entendo desse outro jeito. E aí a gente vai, entra numa uma discussão teológica, bíblica ali, vai para um lado e vai para outro. Isso é lindo, maravilhoso, porque eu sou responsável de construir na vida deles, tanto do Miguel quanto do Rafa, o futuro da nossa geração cristã, se sim ou se não. Se eles vão perdurar ou não, a responsabilidade é minha. Eu preciso construir nisso, neles. E eu preciso fazer o meu máximo, dar o meu melhor. Porque se eu deixar de lado isso hoje, vai se perder lá na frente. E eu conheço dezenas de famílias que uma geração serviu ao Senhor e a outra parece que nunca ouviu falar do Senhor. Mas também conheço gerações de famílias que estão na terceira, quarta geração de cristãos de verdade, de pastores que servem, que amam ao Senhor e que conseguiram dar continuidade. Então, há uma responsabilidade. Olha para quem está do teu lado e fala assim: há uma responsabilidade em nós. Você concorda comigo? Há uma responsabilidade em nós em construir a pavimentação para os próximos. Não se tornou mais fácil, cada vez está ficando mais difícil. Às vezes a gente pensa que vai ser mais fácil, não, mas vai ser mais difícil. Por quê? Por causa da exposição da tecnologia hoje, um monte de coisa. O mundo está cada vez mais afundado no pecado. O pecado está cada vez mais fácil, mais acessível, mais à porta. E cada vez vai se tornando mais difícil. Então, se eu e você não entendermos que nós temos que ser realmente aqueles quentes no Senhor, aqueles fervorosos em Cristo, daqui a pouco vai se perder, vai perdendo. E aí a gente não escreve aquela história bonita que nem o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Ei, Timóteo, a sua avó serviu, a sua mãe serviu, e você continue, ei, a responsabilidade de você dar continuidade. Faça isso. Mas ele deixa algumas dicas aqui, ele deixa algumas direções para que esse legado continue. E ali eu vejo que ele deixa o primeiro legado. Ele fala sobre fé, que não era uma fé fingida, era uma fé de verdade. Eu e você precisamos ter fé. Os nossos filhos, as pessoas que trabalham com a gente, os funcionários, aonde você estiver, os parentes, precisam ver em nós fé. Fale comigo, fé. A fé atrai a presença de Deus, a fé faz com que as pessoas nos admirem. Hebreus capítulo 11 tem ali uma lista de homens que marcaram, que fizeram, marcaram uma geração, que tem ali uma lista de homens de fé, heróis da fé. Tem um daqueles ali que eu acho interessante, que é Abel. Abel, a Bíblia diz assim que a fé de Abel e a oferta que ele deu fala até os dias de hoje. Perdurou, significa que permaneceu. Talvez na sua vida você vai fazer alguns atos de fé, e esses atos de fé vão perdurar. Filhos, netos e bisnetos em nome de Jesus. Mas é necessário ter os atos de fé. É necessário você tomar uma posição, sair da zona de conforto, fazer algo diferente. Não somente viver a vida, mas viver uma vida de forma extraordinária. Esses dias, nós conversávamos ontem aqui mesmo também, com o Miguel, e contando algumas coisas de alguns atos de fé que a gente fez. E aconteceu, né? A gente fez em casa e teve resultado. Para contar para as crianças como foi, para que eles lembrem. Falei, opa, pai e a mãe fizeram isso. O pai e a mãe tiveram fé para dar esse passo. O pai e a mãe romperam. Porque eles vão precisar ter o ato de fé, os atos de fé deles lá na frente. E a gente precisa ser esses primeiros aqui. Segundo princípio que a gente aprende é o legado dos dons. O texto também fala sobre dons. Ei, ative os dons. Ative os dons. Nós temos que olhar para as pessoas que estão do nosso lado e falar, ei, você precisa ter dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. Dons de curar. Dom da palavra de sabedoria, dom da pregação, dom de operação de milagres, da profecia. Nós precisamos construir esse legado nos nossos filhos e nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente fala muito sobre os filhos, o legado, porque são as pessoas que estão mais perto de nós, mais próximas. Mas o legado você deixa também no funcionário da empresa. Quando ele vem falar algo para você, vem pedir para você mentir ou omitir algo, e você fala, não, ei, aqui não, nessa empresa a gente não mente, nessa empresa a gente não omite, aqui a gente não faz assim não. Você vai construir um legado, uma história que a pessoa vai perdurar isso na vida dela, ela vai lembrar o resto da vida, porque, opa, eu tive um patrão uma vez, eu tive uma pessoa que trabalhou junto comigo, que essa não mentia, essa não passava os outros para trás, e assim por diante. Existe esse legado, precisa ser construído, e nós somos esses responsáveis em nome de Jesus. Outro princípio que a gente aprende é o legado da ousadia. O texto também fala sobre, ei, seja ousado. Não fique guardando para você, seja ousado, dê passos. A fé nos faz ser ousado. Eu lembro na compra do terreno ali, na aquisição do terreno, que vamos construir uma grande escola para o Senhor, em nome de Jesus. Pertinho do CCA, vamos ali também ter a escola de líderes, vai ser algo lindo, maravilhoso, uma construção ali que você vai se orgulhar ainda mais da sua igreja. E eu lembro que ali, para a gente dar aquele passo da compra do terreno, da aquisição, a gente precisou ser ousado, a gente precisou ter fé, porque a igreja ela é construída por fé. O pastor Nelson conta que ele veio nesse terreno aqui há 30 anos atrás, pulou um muro pré-fabricado ali, colocou os pés aqui e falou, Senhor, é aqui, não tinha um real, mas é aqui, vai acontecer, foi ousado, ousadia mais fé igual a milagre, ousadia mais fé igual a milagre, e ele veio pisou aqui, daqui a pouco estava o barracão, daqui a pouco, agora está essa estrutura maravilhosa, linda, para a honra e glória do nosso Deus. Lá no CCA foi a mesma coisa, passos de fé, passos ousados. Na sua vida, quantos passos de fé você já deu? Quantos momentos de ousadia que você teve que ser ousado, você já fez, já deu esses passos de ousadia? Precisamos ser ousados, amém? Enquanto a vida há esperança, tem muita coisa para Deus construir na sua vida. Eu acredito que existem sonhos aí guardados nesse coração, que precisa somente de uma pitada de ousadia, somente de uma porção de fé, para sair e fazer, deixar uma marca na vida de pessoas e na sua vida também. Em nome de Jesus, amém? Seja ativado na fé, seja ativado em ousadia, deixe um legado disso. No cemitério aqui na frente, tem um monte de pessoas ali que enterraram seus sonhos, morreram com o coração, com a mente, cheio de sonhos. Nossa, como eu gostaria de ser, como eu gostaria de fazer, nossa, eu tenho um projeto que eu gostaria de realizar. Passou 5 anos, não realizou, passou 10 anos, não realizou, passou 15, 20 anos, não realizou, morreu e está lá enterrado o sonho. Faltou um pouco de fé, faltou um pouco de ousadia. Olha para quem está do teu lado e fala assim: deixe a fé e a ousadia falar mais alto. Amém? Precisamos, Deus ama aqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quarto legado que a gente vê é um legado de poder. De poder. Hoje é mais fácil a gente estar passando por uma enfermidade, ou nós, ou alguém próximo, e a gente fala assim: não, deixa comigo, ali na esquina tem uma farmácia, eu vou lá comprar um remédio. Toda esquina hoje em Ponta Grossa tem uma farmácia, né? A gente, não sei se perceberam, quase toda esquina mesmo, meu Deus do céu. Por quê? Porque é mais fácil a gente comprar um remédio do que fazer uma oração. Parece que está mais fácil, assim, mais acessível. E eu falo para você, a gente tem que mudar essa dinâmica. Primeiro a gente ora. Primeiro a gente busca em Deus. Primeiro a gente ativa a fé. Primeiro a gente é ousado. Primeiro a gente usa de poder, usa dos dons. Se não aconteceu, beleza, tudo bem. É necessário. Vamos lá comprar um remédio. Tudo bem. Não tem problema. Mas, primeiro, a gente precisa ser ousado em fé, em nome de Jesus, amém? Primeiro, a gente tem que exercer aquilo que é em nós. Há poder na sua vida. Há poder nas suas palavras. Quando você fala, seja curado, seja abençoado, há poder nas palavras. Então, use desse poder. Vamos deixar um legado de poder sobre as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: opa, está com alguma enfermidade, alguma coisa assim, vamos lá, vamos levar lá para o fulano, vamos levar lá para o Beltrano, porque lá ele vai orar e vai ser curado, ele vai ser abençoado. Vamos lá, que ele sempre tem uma palavra profética, vamos lá, sempre tem uma palavra de direção. Você está construindo um legado, construindo uma história. Outro, legado de amor, ele fala ali também, o apóstolo Paulo está falando um legado de amor, de carinho, de compaixão, aonde eu vejo isso. A Su lembra muito de uma avó da pastora, mãe da pastora Olivia, né? Que eles gostavam muito de ir lá para o norte, lá onde é que eles moravam, acho que era Pongas, e eles iam lá e gostavam muito de ir. Por quê? Porque quando eles chegavam na casa da avó, a avó fazia um monte de comida boa, a avó esperava com aquele cafezão, a avó esperava com um abraço gostoso. Quando os netos chegavam, estava todo mundo feliz, a avó estava irradiante de tanto amor pelos netos, pela filha e pela família. A Su lembra até hoje, isso é um legado também, legado de amor. Eu lembro até hoje também, quando eu ia para Curitiba, minha avó ainda viva, na época, né? E ela gostava de sequilho, aquele... Gosto ainda, né? Do sequilho, aquele polvilhozinho de sequilho, assim, azedo, né? Aquele doce, não salgado, doce. E eu sempre, quando a gente ia para lá, a primeira coisa que ela fazia era aquilo. Às vezes eu chegava lá, já estava pronto. Às vezes a gente chegava lá, ela estava fazendo ainda, eu gostava de ajudar ela a comer a massinha daquele negócio e ficava lá. Eu lembro disso até hoje, ela já faleceu já fazem anos, mas até hoje marcou uma história, um legado. Os nossos filhos, nossos netos, os nossos amigos, eles têm que ter prazer de estar na nossa casa. A gente tem que ter prazer de recebê-los. Esse amor tem que perdurar, tem que ser um legado da nossa vida. Senão a gente passa aqui, ó, 80, 90 anos, você nasce, vive e morre, e não deixa uma história de amor. Não deixa um legado com os netos. Eu fico pensando, Miguelzinho, ainda, Pastor Dinho, né? Pastor Dinho deixa um legado em criança aonde ele passa. Aonde ele passa. Esses dias atrás a gente estava conversando, eu lembrei de uma... A gente fez uma reunião com amigos de infância, de época de... Bem adolescência, de 11, 12 anos. E o Pastor Dinho e a Pastora Regina moravam no mesmo prédio, lá no Monteiro Lobato. E eu lembro deles de lá, porque eram muito brincalhões com as crianças. Mas uma outra amiga, que não faz parte da igreja, né, aqui da cidade, mas do tempo da infância. E ela, um dia ela veio na igreja por algum momento, um dia, né? E ela passou aqui e viu o Pastor Dinho. E ela olhou assim, e daí nessa dia da reunião lá, que a gente teve um tempo junto de uma confraternização, ela falou assim, ó, eu lembro, tem uma pessoa lá que morava no mesmo bloco que a gente. É um polaco, né? É um polaco de Prudentópolis. É um polaco lá. Lembra? Ele, acho que é um líder lá da sua igreja, é um pastor lá. Eu lembro dele, porque ele brincava tanto com a gente. Ela falou assim, ele brincava com a gente. Eu lembro dele. Pastor Dinho, onde passa, deixa um legado de amor com crianças. Porque eles gostam ali, Pastora Regina também. Né? Agora estão mais faceiros do que tudo, com o netinho. Uma netinha, né? Glória a Deus. Presente de Jesus. Mas deixa um legado. Marca pessoas. Essa minha amiga, quantos anos não via, Pastor Dinho? Talvez mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E lembrando, nossa, como ele era legal, né? Ele morou lá no mesmo prédio, isso, aquilo, aquele outro. Deixaram um legado de amor na vida das pessoas. E aí, o último legado da história aí, um legado de equilíbrio. Equilíbrio. Não de desequilíbrio, de destemperança, onde as pessoas olham e têm medo de falar algo, porque pode desequilibrar, pode bater na mesa, quebrar as coisas, quebrar um guarda-roupa. Tem um amigo esses dias que, a gente conversando, ele falou que ele teve uma discussão, teve uma briga, e aí, em vez dele ficar quieto, ser temperante, ser equilibrado, ficou brabo. E aí ele ficou brabo com alguém e descontou na parede. O que aconteceu? Quebrou os dedos da mão, tudo estava com gesso, vai ficar meses e meses. Talvez você conheça alguém, eu conheço vários que fizeram isso, vários. Fica bravo com alguém, bate no guarda-roupa também, quebra a mão e machuca. Não deixa um legado de equilíbrio, deixa um legado de desequilíbrio. Nós podemos e somos chamados a deixar um legado positivo na vida das pessoas que estão ao nosso redor, amém? É importante pensarmos sobre isso. O apóstolo Paulo está falando, ei, nós precisamos deixar um legado de poder. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, não é de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos construir algo, algo poderoso que vai perdurar na vida de geração a geração em nome de Jesus. Amém? Você concorda comigo? Vamos orar e vamos fazer com que isso aconteça? Pode ficar em pé, vamos terminar orando. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que o Senhor te chamou para construir um legado na vida das pessoas que estão ao seu redor, amém? A gente não está aqui por acaso. A gente está aqui para marcar a vida de pessoas. Aonde nós passamos, vamos construir algo na vida de alguém. E deixar esse tipo de legado. Às vezes você não é tão amoroso, mas você é equilibrado. Às vezes você não é tão amoroso nem equilibrado, mas você é um homem e uma mulher de fé. que vive dons, que exerce os dons, é ousado, da forma que você for, mas coloque Deus, deixe Deus marcar a vida de pessoas através de você. Essa é a nossa chamada, não guarde para você, amém? Tenho certeza que as futuras gerações que virão após nós, elas servirão ao Senhor em nome de Jesus, e contarão as nossas histórias, terão as deles também, mas contarão as nossas em nome de Jesus. Falar: ah, meu pai foi um homem de fé. Ah, mas meu pai, quando ele falava, acontecia. Ah, mas meu pai orava, as pessoas eram curadas, a pessoa sempre tinha uma palavra de direcionamento. Minha mãe sempre, aquele amor dela, meu Deus, a gente chegava na casa dela, sentia o amor no ar. Precisamos, querido, o amor é o que tem faltado nas nossas vidas, tem faltado no mundo, o amor tem faltado no mundo. Eu tenho aconselhado pessoas que os filhos abandonando os pais, deixando de lado, não querendo cuidar na velhice, falta de amor, falta de compaixão, mas também os pais, às vezes, em algum momento, também não foram amorosos o suficiente, não fizeram o seu melhor. Nós, queridos, nós temos que fazer o nosso melhor, temos que amar, 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 porque vai passar uma geração. Se a gente amou, a gente vai colher amor, mas se a gente não amou também, se preocupou demais com outras coisas e não com amor, vai faltar. Para terminar, eu quero contar três frases rapidinho, mesmo em pé. Uma frase de Leonard Ravenhill, foi um dos grandes avivalistas que passaram pela terra. Ele diz o seguinte: a igreja hoje está cheia de sucesso, mas vazia de sucessores. Cheia de sucesso, vazia de sucessores. A outra, Billy Graham: o maior legado que alguém pode deixar para seus filhos e netos não é dinheiro ou coisas materiais acumuladas na vida, mas é um legado de caráter e fé. Concorda comigo ou não? Poderoso, não é? E Billy Graham dispensa apresentação, né? E a outra frase: mude. Se eu puder levar um menino ao céu, minha vida terá valido a pena. Aleluia! É o nosso legado, a construção das pessoas. A pessoa não pode olhar para a gente, saber que a gente é crente da ICP e vive uma vida mentirosa, uma vida passando os outros para trás. Não, esse legado eu não quero construir. Esse legado nós não vamos construir. Nós vamos legar, vamos construir um legado de fé, de ousadia, de caráter, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Aproveite esse momento. Ore pelos seus familiares, ore por isso que nós ministramos nessa manhã. Ore por isso, ore pelo legado, aquilo que você quer construir na vida das pessoas que estão ao seu redor. Visualize pelos olhos da fé as pessoas contando os feitos, contando aquilo que você fez. Sobre nós, constrói esse legado, Senhor, constrói esse legado, esse legado de caráter, de fé, de ousadia, de poder, de dons, em nome de Jesus. Faz isso acontecer sobre as nossas vidas, Pai, que possamos sair do culto nessa manhã impulsionados a fazer algo pelo próximo, a deixar uma marca de fidelidade, deixar uma marca de amor, deixar uma marca de autoridade, em nome de Jesus. Que ainda o Senhor possa nos usar, Senhor, para marcar a vida de pessoas. Em nome de Jesus, coloca dons, coloca ministério, coloca essa ousadia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos impor as mãos sobre os nossos familiares, filhos e familiares, e transferir essa unção, essa história, esse legado, e não uma história negativa, uma história ruim, negra, mas sim uma história de poder. Em nome de Jesus, levanta aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que é através dele que há essa multiplicação, é através dele que o legado é construído. Senhor, estenda as mãos aos céus, vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós essa manhã. Ah, Espírito Santo de Deus, levante as mãos e vamos adorar mais uns 2 minutinhos. Vamos aumentar o nível da nossa oração nessa manhã. Aleluia. Levante as mãos e ore mais um pouco. Espírito Santo de Deus, vem com poder.
Se buscarmos, Deus se manifesta.
Vem com poder, Senhor. Vem com poder. Você que ora em línguas, aqueça o Espírito.
Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará.
Entra essa manhã em construir um legado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Para isso nós precisamos da tua presença. Aumenta a fé, aumenta a unção, aumenta o poder do Senhor em nós. Muito obrigado, Senhor. Aumenta, Senhor, isso, e muito obrigado pelo culto nessa manhã. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Que a bênção, a paz, a graça de Deus seja sobre nós e tenhamos uma semana poderosa no Senhor, onde nós vamos marcar pessoas através da nossa fé, em nome de Jesus. Faz isso acontecer, faz isso, e em todo tempo te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém.